O lado B das manhãs da M80.
E hoje é dia da menopausa.
Parabéns a todas.
Assim. Parabéns. 18 de outubro, dia da menopausa. Lembrei-me disto porque a menopausa é uma fase natural na altura da vida, sim, de uma mulher, mas lá está, é uma fase. E tanto homens como mulheres passam por várias fases. E lembrei-me de perguntar aos nossos ouvintes, logo às 7 da manhã, se pudesse entrar numa cápsula do tempo e voltar até uma fase da vida.
Tem que ser uma máquina do tempo. Uma cápsula do tempo é aquelas que tu enterras. Uma cápsula do tempo é um caixão.
Tens razão. Mas também há cápsulas daquelas de viagem, não há?
Normalmente chama-se cápsula do tempo a quando tu pegas meia dúzia de coisas de 2024 para desenterrar, hein?
Tens razão. Mas imagina uma máquina pequenina, vá. Pronto. Em forma de cápsula.
O supositório do tempo.
Portanto, se pudesse voltar atrás, até a uma altura da sua vida, uma fase da sua vida, a que altura que iria? Houve muitos ouvintes a falar. Houve ouvintes com histórias muito tristes.
Houve?
Houve um ouvinte que disse que gostava de voltar até um dia muito específico em que a avó estava internada, tipo, últimos dias de vida, sim, e que a avó tinha um problema de diabetes, não podia comer açúcar, e de repente a avó pediu-lhe um doce e ele negou esse doce E ele sentiu que a avó morreu sem essa última vontade.
Mas ele, se lhe tivesse dado o doce, ia ficar a achar que a culpa tinha sido dele. Ia
claro
ficar a achar
sim.
que tinha acelerado, se calhar, um processo pronto,
claro
que era inevitável,
que
mas que...
Mas na cabeça daquele ouvinte, ele sim. gostava de voltar a esse momento para fazer
para
a última vontade.
Para comer um abate de periscos com a avó.
Também tivemos aqui ouvintes a falar de recordar os tempos em que iam para a rua sempre brincar com os colegas, iam com a bola debaixo do braço e ficavam a jogar até às tantas. E tu, Susana?
Eu tenho um problema, salvo seja, não é um problema. Eu não sou particularmente saudosista.
Ah, eu sou.
Eu não sou muito saudosista. Eu não olho para trás e penso, é para tão mais fixe naquela altura. Por exemplo... Eu não acho que tenha... Não tive uma má infância, não tive uma infância traumática, mas eu acho que não tive uma infância nada especial. Eu não olho para a infância com aquele de era tudo tão mais fixe. Eu acho mesmo que a minha vida adulta é mais fixe que a minha infância. Acho que tenho, de uma maneira diferente, mas tenho um bocadinho mais liberdade na minha vida adulta do que tinha na minha infância.
Fazes mais coisas.
Faço mais coisas.
Mas depois tens mais chatices,
sem melhor quem é que eu estou. Eu em criança também tinha chatices porque, e infelizmente acho que uma ADN passou isto ao meu filho, eu era uma criança que se ralava muito, pá.
Mas ralavas
que se ralava
quê?
Muito. Epá, gomardinhas que não eram para a minha idade. Pronto, a minha família teve. Os meus pais passaram por um divórcio muito complexo. Antes disso, os meus avós passaram por um divórcio muito complexo. Pronto. E sinto que se calhar isso sempre me fez achar que eu, desde muito pequena, que tinha que tomar conta dos adultos, porque os adultos estavam todos um bocado chanfrado chapinha.
Pois tiveste que crescer à força,
sim,
se calhar.
Sim, não tenho assim. Lá está, não tive uma má infância, dito assim, parece que ela teve uma infância super traumática. Não tive uma infância normal, mas não olho para a infância com. Eu era extraordinariamente tímida. Os meus pais recebiam recados em casa a dizer que eu era demasiado introvertida, que eu não falava com ninguém.
Ai meu Deus.
Portanto, acho que apesar de tudo estou melhor agora.
Sim.
E sou um pouco mais confortável no mundo de maneira geral do
sim.
que...
Agora quando não falas é porque escolhes não falar.
Sim, sim, sim. Porque a minha bateria social se gasta a volta e meia. Mas, portanto, eu por exemplo não tenho aquela coisa de adorava voltar à minha face. Eu não adorava. Adorava se calhar voltar tipo durante... Uma semanita e depois voltava para aqui. Se calhar aos meus 20, porque eu tenho saudades de ter mais energia.
Ah, sim, percebo-te.
Tenho
percebo-te.
Saudades de sentir que cabia tudo e mais um par de botas dentro de um dia. Que fazia tudo, que ia tudo, que... Bora, não sei, bora! Tenho um bocadinho de saudades disso.
Sabes que eu nunca fui um animal social. Aliás, tu conheceste no tempo da faculdade.
Sim.
Eu saía à noite com vocês, mas... Não era aquela cena que eu penso. Imagina, eu não estava em casa a pensar, ansiosa para voltar a sair à noite. Não, eu preferia que tudo fosse feito à tarde.
Sim.
Percebes? E eu sempre fui assim. Aquela coisa de sair à noite dava-me algum desconforto. Eu só gostava mesmo era de estar com vocês.
Sim, eu acho. Agora, olhando para trás, eu acho que a maior parte das pessoas gosta é do convívio. Por isso é que a maior parte das pessoas não sai à noite sozinha. Porque em teoria tu podes sair à noite sozinha e conhecer as pessoas. Eu conheço pessoas que fazem isso. Conheço pessoas que não precisam de ninguém para. Agora já não tanto, mas quando eu era mais nova, pessoas que não precisavam de ninguém para ir sair à noite. É tipo, ah não, eu vou e logo se vê.
Ai, nunca na vida. Mas essas pessoas são demasiado sociáveis.
É
demasiado.
Ou são pessoas que às vezes também, pronto, estão muito confortáveis sozinhas. E eu estou muito confortável sozinha para algumas coisas, para viajar, para ir jantar sozinha, para isso tudo. Mas não estou, por exemplo, para sair à noite.
Ai, eu à noite tenho medo sempre de tudo, sabes? Não me sinto segura de noite. Sempre fui do dia, da manhã, da tarde. Dei-me tudo, mas à noite...
Eu, por exemplo, nunca gostei em viagem de ir sair à noite quando estava em viagem.
Sim.
Porque eu só gosto de sair à noite se eu souber exatamente onde é que estou, como é que volto para casa, se não houver metros, como é, que eu faço.
É,
se eu tenho que ter um plano de fuga na minha cabeça.
Sim.
Eu tenho que ter sempre um plano de evacuação, não de cocó, da outra. Tenho sempre que ter um plano de evacuação na minha cabeça. E quando tu vais sair à noite num sítio que não conheces... Ah, mas foi com não sei quantos que eu conheço. Não é a mesma coisa.
E eu sentia mais esse desconforto quando não tinha carro, quando tinha que andar a transportes públicos, porque tive situações complicadas. Imagina, estar à noite numa paragem à espera do autocarro.
Sim.
E nem era assim muito noite ainda. É início de noite.
No mas... inverno não é preciso muito para
exatamente,
ser noite.
Exatamente, que escurece rapidamente. E de repente para um carro ao lado da paragem, eu pensava que o senhor estava a pedir indicações, e assim que me acerquei do carro percebi que ele estava a fazer outras coisas.
Ah, sim, um clássico, infelizmente um clássico das mulheres, não é?
Sim.
Um clássico de...
E é isso.
Nós
é...
já vimos muitas pilas contra a nossa vontade.
Sim, e é isso que me faz sentir insegura por sair à noite. Agora,
Volta também há taradões de dia.
Graças
taradões
a Deus,
diurnos.
Nunca vi nenhum.
Nunca viste nenhum taradão diurno?
Não.
Então são um pouco mais assustadores.
Dia, não.
Porque é tipo...
Mas escondem só, é assim à grande.
Eu lembro-me, por exemplo, de um senhor que se ia masturbar para o pé da minha escola secundária.
Ah.
Que era absolutamente descarado.
E não havia polícia, não, nada ali perto.
E pá, ninguém queria saber. Era um bocado de...
É tipo, ah, lá está o António outra vez.
Sim, e é um bocado tipo, tu que não olhas e andes mais depressa, percebes? A culpa é sempre posta na miúda.
Sim.
Isto de vez em quando ainda acontece. A escola em que a minha sobrinha fez grande parte da escolaridade, houve uma altura também que ia para lá, para perto, um senhor, e a minha irmã foi fazer queixa à polícia escolar. Como é que se chama? A escola segura.
A escola segura.
E a resposta do polícia foi: mas também já viu como é que elas vão vestidas para a escola.
Ai,
e a sobrinha tinha 13 anos na altura.
Deus, mas isso...
Já viu os calções com que elas andam.
Mas isso não pode ser.
Pronto.
Não pode ser. E acho que a polícia deve dar o exemplo. Não pode ser.
Sim. Portanto, nessa altura ainda mais, eu acho que era. Toda a gente sabia que aquele senhor estava ali constantemente. Aliás, eu lembro-me do... Eu já estava habituada, mas nós já não ligávamos. Não era fixe, mas...
Sim, sim.
Mas eu lembro-me que aquilo que mais me chocou foi uma vez que eu estava na minha vida normal, em Mãe Martins, e que o vejo a entrar para uma papelaria de mão dava com o neto.
Ah.
A mesma mão que, regra geral, eu via segurando outra coisa que não o neto.
Se calhar chamava-lhe assim.
Um netinho. Estou aqui
Deus,
a segurar o meu netinho.
E isso... Estamos aqui a brincar, mas isto não é
Ou
não é
seja,
brincar.
O contraste de espera lá que esta pessoa, paralelamente a isto, tem uma vida, vou-lhe chamar normal, onde se calhar até a família não sabe que ele faz isto.
Ah,
ou...
Claro que não. Normalmente não pode saber.
Não sei, porque aquilo era praticamente diário. Sei lá, eu sabia ou não. Ou seja, havia muita gente a saber. Aquela era uma das maiores escolas secundárias da zona. Havia tanta gente a saber que eu não sei. Pronto. Mas o contraste com esta pessoa depois tem um lado de normal, de família normal.
Sim.
Que contrasta tanto com o deixa-me cá ir para a porta de uma escola secundária todos os dias.
Mas eu desconfio que eles, a regra geral, têm sempre a estar normal, mesmo os criminosos. Por isso é que tu vês tantas vezes
dizer,
ah, pareci tão boa pessoa, e depois vai saber e não é. Mas é isso, eu, a partir do momento em que comecei a ficar mais alerta para todos os perigos, eu sou muito preocupada em relação a mim e em relação às pessoas de quem eu gosto.
Sim.
E então acho que é muito cansativo estar sempre preocupada.
O clássico quando chegas a casa dá um toque.
Sim, eu faço isso.
Sim, e as pessoas que te dão boleia, que só arrancam o carro depois tu estás dentro do prédio.
Sim, eu sou essa pessoa.
Sim.
E então é tão cansativo que eu, se pudesse voltar, voltava à altura da vida em que eu achava que nada podia acontecer.
É que eu sinto que não tive essa altura na minha vida, Elsa.
Pois, eu tive quando era criança, sabes?
Eu sinto que nunca tive.
Tive uma infância, eu disse-te, a minha infância foi no mato, no Vale de Santarém.
No mato tudo está bem.
E está tudo bem, eu andava lá livremente. Só tinha pena de, como eu morava numa quinta que não ficava propriamente perto da escola onde toda a gente morava, não via muito os meus colegas durante a tarde.
Eles não eram teus vizinhos.
Exatamente, e não iam brincar comigo, mas eu brincava com a minha irmã. E era giro, percebes? E era a altura em que, a altura da inocência, sem preocupações, em que tudo era belo. E depois, de repente, acordamos para uma realidade em que nem tudo é belo.
Mas eu prefiro. Eu prefiro esta sensação que eu tenho, apesar de tudo, de poder de decisão e de controlo, que eu sinto que tu na infância e na adolescência não tens. As outras pessoas é que tomam decisões por ti.
Sim, sim, e às vezes, parte também é verdade.
E tomam as melhores decisões que podem e que conseguem, mas às vezes essas decisões na prática não era a melhor decisão para se ter tomado na altura. E de certeza que eu estou a fazer, mesmo com o meu filho, que estou a tomar decisões que eu acho que são extraordinárias, e ele quando tiver 30 anos vai dizer, era só né. Não era nada disso que era suposto teres feito.
Sim, mas também não vais tomar assim uma grande... Quer dizer, não vais decidir o curso do teu filho, por exemplo.
Isso ah, é vou. Ele... É, se o meu filho quer ser guionista, nem pensar por cima do meu cadáver.
Tem os meus querem jogar futebol. Vai-me caber a mim ter que dizer, filhos, vocês não têm assim grande futuro no futebol, mas também não lhes quero cortar as vasas, pois. Percebes? Não queres ser aquela mãe que destrói os sonhos.
Estás à espera que seja um desconhecido a fazê-lo.
Sim, porque às tantas é preocupante, não é? Mas olha, vamos aqui recuperar algumas mensagens dos nossos ouvintes, a ver a que idade é que eles voltavam. Temos aqui a mensagem do nosso ouvinte, Hélder.
Eu sou o Hélder, vivo em Lisboa. E tenho 60 anos, eu voltaria com toda a certeza para os meus 40,
okay.
Quando reaprendi a viver sozinho e que foi realmente uma fase da minha vida entre os 40 e os 50, diria. Foi uma fase fantástica onde tudo aconteceu e aconteceram coisas inacreditáveis. Foi muito bom. Obrigado, bom dia.
Ora,
bom dia.
Essa é
gostei Hélder. Muito desta resposta, porque lá está, é uma resposta já à idade adulta, bem adulta. Sim, ainda é possível acontecer coisas muito fixes.
Exatamente, e os 40, adulta. Há muita gente que olha para os 40 como velhos.
Sim, sim.
Não, 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 ok? Não.
Não pessoas com 20 e poucos anos que trabalham connosco. 40 é novíssimo.
Temos aqui a mensagem da Karina.
Bom dia, M80. Daqui Alô. A Karina do Barreiro. Primeiro que tudo, para vos dizer que vocês são a minha companhia o dia todo no meu
muito
trabalho.
Muito obrigada.
Que me fazem uma companhia fantástica todos os dias e a época em que eu gostaria de voltar, sem dúvida, a minha adolescência que foi fantástica. Gostaria muito de voltar. Obrigada e um beijinho para todos vocês.
Obrigada.
Ai, agora queria saber detalhes sórdidos sobre a adolescência. Também mensagem
eu?
Curta, queria
fantástica.
Saber mais.
Não é fácil, tens uma adolescência fantástica. A minha foi traumática e por isso eu não quero voltar nunca mais à minha adolescência. E depois temos aqui um que recua um bocadinho mais atrás.
Elcinha, bom dia, maldinha da M80.
Alô. Ainda não tinha chegado,
Susana. Nostálgico só ouvir a palavra ao tempo voltar atrás. Sem dúvida alguma que o nosso tempo de criança, nossa infância, o tempo sem preocupações, a pureza que na altura tínhamos, a vida tinha, sem telemóveis, sem a multimédia que há hoje em dia. Sem dúvida que eram uns tempos maravilhosos, fantásticos.
É verdade, o nosso ouvinte Zé Pedro disse tudo, eu acho que vieram os telemóveis para estragar tudo. Susana, vamos deitar os nossos telemóveis fora.
Sim.
Vamos voltar à nossa inocência.
Eu desde que fico com o computador.
E vamos brincar.
Vamos brincar. Ok, ok.
O lado B das manhãs da M80.